Boa noite, queridos, queridas. Nós chegamos à última reflexão, à última mensagem da série Suficiente Jesus. Nessa noite, nós vamos encerrar uma série que teve o objetivo de apresentar a mensagem bíblica, especialmente a mensagem central da carta de Paulo aos Colossenses, a respeito da suficiência de Jesus Cristo. Nós passamos por vários temas durante esta série e espero que, se você acompanhou esta série, se você não acompanhou, ainda tem a chance, acessando as mensagens no nosso canal do YouTube ou no Spotify, mas que você tenha alcançado clareza, né, em como Jesus Cristo de fato é suficiente para todos nós. Como ele forma esta base da vida, tanto na salvação como na orientação sobre como nós devemos viver. Jesus Cristo é suficiente para todos nós. Nós vamos refletir neste momento a respeito do tema Suficiente Jesus, a comunidade da fé. Né, aqui nós vamos perceber os contornos da vida em Cristo, quando ela está na dimensão do relacionamento comunitário. E acredito que o Senhor tem muito a nos dizer e nos edificar com a reflexão desta noite para o nosso coração, para a nossa igreja e para o momento em que nós estamos vivendo também. Eu convido você a acompanhar a leitura que nós faremos na Epístola de Colossenses, de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4. Nós leremos os versículos de número 2 até o de número 18. Então, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Antes de nós lermos, quero convidar você a orar comigo para nós pedirmos que o Senhor ilumine o nosso entendimento e possamos aproveitar ao máximo a leitura desta palavra. Senhor, nós pedimos a Ti, pela Tua infinita graça e misericórdia, que o Senhor fale conosco neste momento, que esta leitura da palavra já traga para nós entendimento, já incomode as áreas que precisam ser extirpadas de nós, que já nos ilumine o caminho e que sirva para nós de fato como lâmpada nos caminhos que nós temos que andar. Peço, Pai, que apesar de mim, o Senhor edifique a tua igreja e, Pai, que apenas a tua vontade, a tua palavra permaneça e crie raízes em nossa vida e que possamos agir conforme o teu querer. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Colossenses 4, de 2 a 18. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da minha situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E, uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque sejam também lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Palavra do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos refletir neste momento a respeito do tema a comunidade da fé. E nós lemos uma epístola de Paulo. Paulo é o teólogo das comunidades de fé. Ele plantou várias e cultivava o florescimento de cada uma. Orava e intercedia por elas, alimentava-as com as sãs doutrinas, com visitas e o envio dos melhores obreiros. Nós temos o entendimento de que Paulo ele estrutura teologicamente as comunidades cristãs que surgem nesse movimento do cristianismo, a partir das conversões que vão acontecendo. Paulo planta a igreja entre os gentios, ele instrui para que essas igrejas cresçam e amadureçam. Paulo pode, sim, ser considerado o teólogo da missão, mas, especialmente, a missão de formar comunidades que vão levar adiante o movimento cristão, a mensagem do Evangelho, a presença de Jesus Cristo para lugares remotos que poucos ousaram caminhar até lá para a proclamação. Paulo, de fato, é o grande usado por Deus para a estruturação da igreja cristã na história. Deus o escolheu, não apenas na sua conversão, mas durante toda a sua vida, o colocou em contato com muitos assuntos e pessoas e formações e títulos para que ele alcançasse entendimento para a instrução e servisse para o propósito de Deus de criar igrejas e criar comunidades. Nós temos, diante disso, uma pergunta que talvez chegue ao seu coração, como é o meu: por que ele deu tanta ênfase, por que ele cuidou tanto das comunidades de fé? E o que nós podemos responder a isso é porque ele entendia que é assim, em comunidades de fé, que a vida em Cristo floresce. A comunidade, no entendimento de Paulo, e pelo que a palavra nos diz, é o local ideal para que a vida em Cristo floresça e nós sejamos aperfeiçoados em Cristo Jesus. David Bosch, missiólogo sul-africano, no livro Missão Transformadora, sobre a missão de Paulo, sobre a estratégia de Paulo, ele vai dizer que Paulo esperava que as comunidades crescessem em maturidade espiritual, mordomia, e ele chama isso de função de ecônomo, da gestão ali dos recursos e do cuidado, e que também se transformassem em faróis de luz em seu ambiente. Então, Paulo tinha esperança de ver nessas comunidades o amadurecimento espiritual, a mordomia, e também que elas se transformassem em faróis de luz em seu ambiente, o que nos faz já olhar para a nossa experiência comunitária e saber como é que nós estamos interagindo, como nós estamos vivendo, se isso tem sido proporcionado tanto a nós e como também nós temos proporcionado isso aos demais que convivem conosco. Ainda gosto muito de Henry Nouwen, e em Renault sobre comunidade. Teve muitas experiências muito interessantes. No final da sua vida, ele se muda para uma casa em que haviam pessoas ali com algumas dificuldades cognitivas, mentais, e ele passa, então, mesmo sendo um grande erudito, uma pessoa muito respeitada por tudo que havia escrito a respeito da espiritualidade cristã, sua sensibilidade para expor a palavra para o nosso tempo. Ele se dedica, então, os últimos anos da sua vida a um grupo, a uma comunidade que mal conseguia compreender as coisas que ele falava, mal conseguia compreender o que ele tinha para ensinar. E nessas experiências ali, ele começa a perceber-se diante de temas que antes ele não havia passado. E ele começa a perceber mais importância ainda de viver, da vida em comunidade. E Henri Nouwen vai dizer que em comunidade você realmente vem a se conhecer. Ciúme, ira, sentimento de ser rejeitado ou negligenciado, sensação de não pertencer verdadeiramente, tudo isso emerge no contexto de uma comunidade que luta por uma vida de perdão, reconciliação e cura. Ou seja, numa comunidade onde se luta pelas questões de Cristo, pelos valores de Cristo, você é direcionado para esses temas que colocam você de frente para o espelho e você se percebe, se conhece. E se você está comprometido com uma vida de perdão e reconciliação e cura, você então caminha para o amadurecimento. Zygmunt Bauman, um sociólogo muito lido nos nossos dias, que tem escrito muito sobre o nosso tempo, é dele que vem o conceito de sociedade líquida, né, relacionamentos líquidos, amor líquido. Ele tem um livro intitulado Comunidade, e nesse livro ele trabalha a tese de que a comunidade é um ideal que deve ser buscado e que ela tem duas tarefas. A comunidade ideal tem duas tarefas: ajudar a transformar pessoas inseguras em indivíduos de fato. E, segunda tarefa, proteção para as incapacidades, infortúnios individuais. Zygmunt Bauman, que não tem compromisso com a explanação da palavra, ele reconhece que a sociedade carece de comunidades que ajudam os indivíduos fracos a se tornarem de fato indivíduos fortes, que vençam a insegurança e também capacite, né, diante das áreas que nós não somos completos e também nos protege dos infortúnios individuais. Nós temos diante disso, então, já uma concepção de que a vida em comunidade ela importa. E ela importa não só pelas questões racionais, mas ela importa porque Deus nos deu comunidades. Deus preparou para nós comunidades de fé. Estou usando o termo comunidade, nós poderíamos usar o termo igreja. Nós poderíamos usar o termo igreja, mas poderíamos também usar o termo assembleia. Nós poderíamos usar o termo assembleia, mas poderíamos usar o termo reuniões. O fato é, nós precisamos conviver com pessoas. E é na junção, na união das pessoas, que nós de fato vamos florescer na nossa fé. Deus pensou a igreja para mim e para você. Deus nos deu comunidades. E é importante que nós a compreendamos, nos insiramos nela e vivamos ali de forma intensa, a fim de que Deus possa, então, nesse contexto, atuar na nossa vida e nos transformar cada vez mais para sermos parecidos com Ele. Quero destacar, então, quatro aspectos de comunidade nesse texto de Colossenses para nós encerrarmos essa série Suficiente Jesus. O primeiro aspecto que eu quero destacar é que Paulo vai instruir nos versos 2, 3 e 4 a respeito da perseverança na oração. Paulo, então, vai recomendar que A comunidade de Colossenses, de Colosso, persevere na oração, vigiando com ações de graça. Uma das questões cruciais para uma comunidade de fé é que ela ore, que ela dobre os joelhos, que não apenas um ou outro ore, mas que a comunidade ore. E que não apenas ore, mas persevere, porque nem sempre a oração para nós é uma atitude que nós fazemos com essa facilidade toda de um hábito. A oração precisa de perseverança, a oração precisa passar por aquele aspecto de nós vencermos a nossa não vontade de orar. Muitas vezes nós, pela manhã, até optamos por orar sozinhos, mas às vezes nós nos limitamos a orar com outras pessoas. Quantas vezes nós poderíamos, no momento em que nós estamos, ligar para alguém para orarmos juntos ao telefone, fazermos uma videochamada para orarmos com outras pessoas? Nós devemos permanecer em oração e perseverar na oração. Essa instrução de Paulo aos Colossenses, ela também é uma instrução para nós. Se nós queremos viver uma comunidade como Deus quer que nós experimentemos, nós precisamos entender que a oração é crucial. Devemos orar juntos. E a oração, queridos, a oração é intimidade com o Pai. É na oração que nós somos alimentados. É na oração que nós nos conhecemos. Quando nós vamos orar, nós temos diante de nós a necessidade de externalizar, de pôr em palavras, de pôr em sentimentos tudo o que nos está acontecendo. E é nesse momento que nós oferecemos ao Senhor, na oração, a matéria-prima para Ele transformar. Uma comunidade que quer, de fato, viver Jesus como suficiente, ela precisa experimentar a oração com perseverança. Nas dificuldades, nas alegrias. E nós não estamos falando aqui das palavras bonitas de orações, as orações poéticas, nós estamos falando do coração que se abre para Deus, o coração que se expõe. E nós devemos fazer isso de forma comunitária, coletiva. Se você ainda não tem um parceiro, uma parceira de oração, busque por essas pessoas. Reúna-se com essas pessoas, mesmo que nesse momento de forma virtual, mas ore, abra seu coração, fale das limitações, das fraquezas, das lutas, das angústias, das vitórias. Mas fale, ore, persevere, crie rotinas, engane seus hábitos, crie de alguma forma algumas armadilhas para que você, sem perceber, caia na necessidade de orar. Assuma compromissos, vamos quinta-feira orar, vamos domingo pela manhã orar antes de começar o culto. Nós podemos e devemos fazer isso. Talvez se você tem um ambiente mais tranquilo na sua casa, antes de participar do culto, você pode chamar duas, três pessoas, fala, vamos fazer um vídeo, uma videochamada e orarmos pelo culto, pelas pessoas que vão ouvir. Nós devemos orar. A oração é central na vida comunitária. E nós devemos fazer isso, segundo as instruções de Paulo, vigiando com ações de graças, orar com perseverança e vigiar para que as nossas ações sejam de graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. A segunda questão que eu quero destacar nesse texto aos Colossenses, que tem a ver com a vida da comunidade de fé, é o que Paulo vai expor nos versos de número 5 e 6. Ele fala para que tenham sabedoria com os de fora, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha que interessante, Paulo está, então, instruindo que uma comunidade de fé que caminha para a maturidade, ela busca ter sabedoria para lidar com aqueles que ainda não estão na comunidade. E aqui Paulo deixa as portas abertas para as comunidades de fé, para as igrejas. Ela deve considerar que sempre terá gente entrando nessa comunidade. Isso é bom, isso é maravilhoso. O fato de nós estarmos abertos para que outros entrem também nos fazem ficar atentos àqueles que são os princípios básicos da vida cristã. nos faz sempre colocar a nosso foco para expor aquele que importa. Nós estamos que estar sempre preparados para dizer a razão da nossa esperança. Jesus Cristo, o suficiente Jesus Cristo. Quando nós estamos abertos e aproveitando as oportunidades com sabedoria, nós estamos sempre prontos para aqueles que estão chegando serem acolhidos em amor e para nós também expormos, proclamarmos quem é suficiente, Jesus Cristo. Paulo instrui e pede para que a igreja ali de Colosso tenha essa postura. E ainda ele completa dizendo que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Sabe, queridos, muitas pessoas têm criado repulsa às igrejas, porque muitas igrejas, e quando eu falo igrejas, nós temos que entender pessoas, não instituições, mas muitas pessoas não estão tendo sabedoria para falar com aqueles que devem receber a mensagem. Paulo instrui para que eles sejam agradáveis, com palavras temperadas. É verdade. Muitas pessoas vão perseguir a igreja, mesmo que nós sejamos agradáveis e tenhamos uma palavra temperada. Mas também muitos se afastam, porque nós não somos sábios, muitas vezes, para dizer isso. E uma comunidade de fé precisa estar sempre atenta ao movimento de fora. Isso significa que uma comunidade, além de orar, ela deve estar em missão. Ela deve permanecer na missão de proclamar Jesus Cristo de forma agradável e temperada com sal. Nós precisamos praticar isso. Uma comunidade autêntica de fé está, sim, em sabedoria, aberta àqueles que virão. E nesse tempo virtual, muitas pessoas estão se aproximando das igrejas, querendo ouvir algo que acalente o coração, que aqueça a alma. Estão procurando nos vídeos. Muitos familiares que recusavam vir à igreja, hoje, às vezes, param alguns minutos, ou até mesmo uma hora, ou o culto inteiro, para ouvir. Será que tem alguma coisa ali que possa ser relevante para a minha vida? São dessas oportunidades que Paulo está falando. E nessas oportunidades, queridos, quem deve aparecer? Não é a tecnologia, o visual, a qualidade de imagens. O que deve aparecer é o que nós estamos tratando nesse mês. Suficiente Jesus. Esta é a palavra temperada. O suficiente Jesus precisa aparecer. É o contato com esse que nos edifica. É o contato com esse que nos transforma. E é o mesmo que vai acontecer com aqueles que querem chegar na nossa comunidade. O terceiro aspecto que nós podemos identificar nesse texto é o que está no versículo 7, 8, 9, quando Paulo vai dizer: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da minha situação e de alentar de nos alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, fiel e amado irmão, que é vosso e que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Nós temos, então, nesse contexto, algo que Paulo que nós podemos intitular das palavras de Paulo, que é o suporte, a edificação e o testemunho. O terceiro aspecto que nós podemos destacar é que, além da oração, da sabedoria para com os de fora, a comunidade de fé, ela age suportando as outras pessoas, sendo base para que o outro esteja bem. Ela também age para edificação, para alentar o coração, para trazer de novo coragem ao coração e à alma. E ela dá o testemunho do que está acontecendo, o testemunho fiel, verdadeiro. A comunidade tem esse aspecto. É na comunidade que nós vamos ter a oportunidade de servir o outro e de também ser servido. Na comunidade, nós temos esta que é uma das coisas talvez mais especiais, e eu posso dizer da minha experiência, uma das coisas mais especiais de pertencer à comunidade de fé, é dessa edificação, desse aquecimento do nosso coração, desse encorajamento que nós encontramos na comunidade. Quantas vezes eu já não me aproximei da igreja, da comunidade de fé, triste, ou abatido, ou chateado, ou desanimado. E depois do encontro, saí de lá alegre, esperançoso, com vontade de viver, querendo fazer diferente, fazer melhor, se aproximar mais de Deus. A comunidade tem esse aspecto. E Paulo vai apontar isso aqui no relacionamento com Onésimo, que é do povo de Colosso. Nós temos essa bênção de Deus manifestando na comunidade. É verdade que alguns vão dizer, mas eu também já tive experiência de sair muito pior do que eu entrei na igreja algumas vezes. É verdade. Às vezes isso pode acontecer. Mas faça uma retrospectiva. Quantas vezes Deus não usou até mesmo essas decepções para te preparar para coisas melhores, para tocar em áreas da sua vida que jamais seriam tocadas e você não superaria se isso não lhe acontecesse. As comunidades, elas nos são maravilhosas porque não apenas nos alegram nos tempos que nós estamos tristes, mas às vezes também nos machuca e faz com que nós superemos em Deus essas dores, esses traumas. O mais importante aqui, e eu quero falar para você que talvez esteja machucado com comunidades de fé, isso é zelo do Senhor também com você. Supere isso em Deus, e você perceberá que você ficará melhor. Você será edificado, se tornará mais parecido com Cristo. Isso transformará a sua vida para algo melhor. Não desista, não pare com os machucados, mas caminhe para que eles se tornem cicatrizes em Deus. Parem de doer e sejam de testemunho de que você cresceu, de que você amadureceu e está conseguindo ver coisas diferentes e melhores do que antes você via. Quero dizer, então, do último ponto, o último aspecto que nós extraímos aqui de comunidade de fé em Colossenses. Quando Paulo, dos versículos 10 a 17... ele fala da gratidão aos que verdadeiramente coopera. Nós lemos aqui uma lista de pessoas que Paulo manda saudações, cumprimentos a essas pessoas. Queridos, este é talvez um dos grandes presentes da comunidade de fé que Deus reservou para nós. Pessoas que cooperam verdadeiramente para o avanço do Evangelho. Quando nós encontramos essas pessoas, nós percebemos o cuidado de Deus. Quantas vezes, ou quantas pessoas nós poderíamos mencionar que já passou na nossa vida e que nos edificaram, cooperaram conosco, e essas pessoas permanecem em Deus, firmes, alicerçadas, com palavras de ânimo e de transformação em Deus. Paulo aqui vai saudar essas pessoas. E eu gostaria de te fazer um convite para que você lembre das pessoas que já te edificaram durante a sua história, a sua trajetória. Quantas foram? Paulo aqui, mesmo algemado, lembra-se das pessoas que cooperaram. E se você já recebeu esse tipo de cooperação, eu sei que no seu coração há uma alegria quando lembra dessas pessoas. Você certamente, talvez, até se emocione quando lembra de algumas pessoas que fizeram muito mais do que você merecia. Pessoas que tiveram uma palavra sábia, pessoas que estavam fiéis a Deus quando você estava vacilante, pessoas que te apresentaram o caminho da palavra, da intimidade com Deus, quando você estava longe do Senhor. Pessoas que o Senhor prepara para nos edificar, para cooperar conosco. E como é bom quando nós encontramos essas pessoas. E elas existem, elas estão por aí. elas estão nas comunidades de fé. Nós somos gratos a Deus por isso. Por isso Paulo dedica tempo a dizer: mande os meus cumprimentos a tais pessoas, segue aqui os meus cumprimentos, porque eles são cooperadores de Cristo Jesus. Eu quero concluir esta reflexão com o último versículo do livro de Colossenses. Paulo vai dizer: a saudação é de próprio punho. Ou seja, Paulo dedicou atenção especial para agradecer essas pessoas. E ele termina esta epístola com as seguintes palavras: lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Lembrai-vos das minhas algemas. Por que Paulo termina desta forma? Por que Paulo opta por apontar o momento difícil em que ele estava para os cristãos da comunidade de fé de Colossos? Eu quero colocar algumas coisas que penso serem importantes que Paulo queria transmitir. Quando ele lembra das algemas, ele está querendo lembrar dos sacrifícios pelo Evangelho que as comunidades de fé devem viver. Sacrifícios que ele estava passando, mas que não é privilégio dele sofrer por Cristo. É o privilégio da comunidade. Paulo está lembrando que há sacrifício para viver a vida no Evangelho. Ele também está querendo lembrar que a perseverança deve acontecer em meio às lutas. Mesmo preso, ele está escrevendo e cuidando da comunidade de fé. Eu não sei se você está passando por alguma luta muito severa exatamente nesse momento, como Paulo estava preso, algemado. Mas, mesmo assim, ele tinha atitudes para cuidar, para zelar, para contribuir com a comunidade de fé. Nós precisamos perseverar, mesmo nos momentos difíceis, para que a comunidade de fé esteja bem. Em terceiro, penso que ele estava querendo lembrar do zelo pela comunidade. Ele está algemado e está cuidando de passar ensinos teológicos, de lembrar de que Cristo é suficiente. Ele zela, ele cuida, e nós devemos cuidar também. Quando ele diz essa frase, ele está tentando lembrá-los, os colossenses e a nós, da responsabilidade que temos. Nós somos a sequência do que Cristo estava fazendo na terra. O Senhor espera que nós ajamos no nosso tempo para que a comunidade de fé, de fato, seja um ambiente para a maturidade espiritual e que ela se torne luz para o seu ambiente. E Paulo também está tentando mostrar, ao escrever, lembrai-vos das minhas algemas, de que a sanidade na prisão, ou seja, mesmo preso, algemado, ele ainda permanece com a mente boa, ele ainda permanece focado e olhando para o lugar certo, porque no centro da sua vida está Jesus Cristo. Mesmo num ambiente em que ele podia se abandonar, deixar, talvez, de ter ânimo para com Cristo e com a comunidade, ele está mostrando que ele só continua alegre, encorajando os irmãos dali, ele só continua atuante, ele continua com o coração firme, ele continua esperançoso pelo que Cristo está fazendo, ele continua instruindo aos cristãos de Colossos, porque Cristo é o centro da sua vida, e ele é suficiente. Quando nós compreendemos que Paulo está lembrando os irmãos que, mesmo algemado, ele continua focado em Cristo, continua focado na missão, ele está tentando nos mostrar que, apesar das nossas circunstâncias, se Cristo for o nosso suficiente, tudo o que nós precisamos, a vida segue o seu curso. Nós vamos passar por essas lutas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Estava dizendo há pouco, aqui numa conversa antes desta gravação, que a vida em São Paulo tem sido muito dura, muito dura. Tenho percebido pessoas lá do prédio onde nós moramos, que os dias vão passando e eu percebo elas na postura física se entregando. Rostos abatidos, ânimo afetado, esperança minimizada. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Talvez muitas patologias da mente vão tomar conta de muitas pessoas. Especialmente porque esta pandemia está nos roubando, talvez, as coisas que nós mais gostávamos. Mas se tem uma coisa que essa pandemia não pode roubar, é a centralidade em Jesus Cristo. E se a sua vida estiver nele, centrada nele, você vai superar. Você vai passar por esta prisão, por essas provações, na mesma alegria do apóstolo Paulo. Intacto. Intacto. Pela presença de Jesus Cristo, aquele que é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. A vida não termina na pandemia, mas ela começa e termina em Jesus Cristo. Onde nós estivermos, seja o tempo que for, nós estaremos nele. Ele é o todo, ele é o tudo. E é nele e para ele que nós vamos. Centralize sua vida em Cristo. Espere pelo Senhor, porque ele é o eu sou. Ele está aqui e nos deu esta comunidade para nós nos fortalecermos e florescermos na fé nele. Que Deus te abençoe.